Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No sétimo episódio da série sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala de Leonardo Coutinho e Evandro Ponte sobre a Venezuela.
Qual a real situação dos funcionários da embaixada venezuelana não reconhecida no Brasil? Como está hoje o imóvel da embaixada e quanto aos funcionários da embaixada reconhecida? Onde estão? E o mesmo Helder Castro faz uma pergunta dirigida ao Evandro Pontes. O ministro Barroso tem autonomia para suspender a decisão do Ministério das Relações Exteriores quanto à expulsão desses funcionários, referindo-se aos representantes do regime Maduro, né? Se algum de vocês, talvez o Leonardo pudesse iniciar e depois o Evandro Pontes.
Ok, obrigado. A situação desses diplomatas é muito interessante, porque a expulsão deles, assim dizendo, ainda não se configurou, não chegou a esse estágio, ela tem um período, um grau de cinza aí, uma turbidez em torno dessa discussão, pelo seguinte: o governo brasileiro reconheceu o presidente, não reconheceu a eleição de Maduro, ok? Não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro e reconheceu a Juan Guaidó, que a partir de um dispositivo constitucional se autoproclamou presidente, e usando ali os prerrogativas, ou seja, havia um estado de usurpação. A Constituição da Venezuela previa essa característica, então o Brasil, em tese, não relacionava-se mais, não só Brasil, são 50 países. E esses diplomatas que se encontravam no Brasil entraram numa zona cinza, muito importante. E a maioria deles, 25 desses 33 diplomatas que restam no Brasil, estão com suas credenciais vencidas. Não tem mais, em tese, estão numa situação irregular no Brasil. A expulsão deles foi tratada por muitos como um rompimento das relações com a Venezuela, que na verdade não é isso, seria um rompimento com as relações, formalmente um rompimento com as relações, com uma representação diplomática de um regime ilegítimo com o qual o Brasil não se relaciona mais há mais de um ano. Existe uma embaixada no Brasil que hoje é uma embaixada paralela, absurdamente paralela, é representada pela, embora seja a embaixadora oficial, mas ela funciona no paralelo com a Maria Tereza Belandra, e seria uma formalização dela sendo como a única representante no Brasil e por meio do qual se passa efetivamente as negociações. Sobre o edifício é uma situação interessante. Houve um conflito em novembro do ano passado, um conflito dentro das instalações da representação diplomática, há versões, os venezuelanos ligados ao presidente Juan Guaidó informam que houve uma tentativa de devolução dessa embaixada e, quando eles chegaram, eles foram surpreendidos ali por grupos de brasileiros, liderados, curiosamente, por alguns parlamentares nossos brasileiros, o Paulo Pimenta do PT e alguns membros da legenda do PSOL entraram, houve violência física e há uma versão de que possa ter sido uma armadilha em que para desgastar esse grupo do Guaidó, ou seja, que levou para lá. Mas, independentemente do caminho, o que aconteceu? A embaixada brasileira está... A embaixada da Venezuela se encontra hoje, nesse momento, numa situação extremamente atípica. Dentro dela tem um grupamento do MST acampado ali para proteger a embaixada. E existe uma... Pelo menos das conversas que eu tenho tido, existe a intenção de que, se confirmando essa expulsão, nos próximos 8 dias, segundo a definição aí do STF, o MST permaneceria ali dentro como foco de resistência para uma ocupação da embaixada. Eu defendo sempre, concluindo essa resposta, que a ocupação do edifício é o de menos. A Maria Tereza Belandra, de dentro de um quarto de hotel em Brasília, ela é muito mais representativa, ela é muito mais relevante, ela é muito mais eficiente do que aquele edifício onde se encontra alguns militares investigados por lavagem de dinheiro, alguns diplomatas que têm vinculações complexas com corrupção dentro da Venezuela e pessoas com as quais o governo efetivamente não fala mais. Então, ou seja, aquela embaixada é um edifício. Ela é um edifício, ela não tem representação alguma.
Perfeito. Eu passaria, então, ao Evandro Pontes para talvez responder a segunda pergunta do Helder Castro. E aí eu aproveitaria, porque tem uma outra pergunta dirigida a ele, de Tassiana Balbino. Já que o senhor citou o Holocausto, existe algum paralelo entre esses decretos municipais / estaduais e as leis de Nuremberg, ou estou exagerando? Então, se o Evandro talvez pudesse responder essas duas perguntas, por favor.
Vou começar pela mais fácil, que é a pergunta a respeito da possibilidade que o ministro Barroso teria de tomar essa decisão. Há duas formas, né, de tomar essa decisão. Ele presta o concurso da Fundação Alexandre Guzmão para poder ingressar na carreira diplomática, e dentro da carreira diplomática faça 30, 35 anos de carreira diplomática, chegando ao posto de chanceler, ele estará em condições de tomar essa decisão. Na qualidade de ministro supremo, não é possível. A única maneira que ele tem é ou sair do Supremo Tribunal Federal e ingressar no Ministério das Relações Exteriores a convite do atual presidente Jair Bolsonaro, em substituição ao ministro Ernesto, por chance zero disso acontecer, né? Aí ele pode tomar essa decisão, ou ele presta concurso e trabalha como diplomata e toma essa decisão. Mas na qualidade de ministro supremo, a correção dessa decisão é zero. Inclusive, eu publiquei um artigo que foi... Escrevi um artigo que foi publicado hoje no jornal Brasil Sem Medo, no BSM, comentando justamente essa decisão do ministro Barroso como uma decisão ilegal, inconstitucional, teratológica, absurda e insustentável juridicamente. Né? Portanto, essa interferência do Supremo Tribunal Federal nos serviços de chancelaria brasileira, isso é... A natureza dessa decisão, ela é principalmente de relação diplomática, de relações exteriores. Não cabe a qualquer membro do Poder Judiciário intervir nesse tipo de relação. O ministro Dias Toffoli já tinha tomado uma decisão equivocada em relação ao navio iraniano, e agora vem de novo o ministro Barroso tomar uma decisão absolutamente teratológica, ilegal, antijurídica, monstruosa, ao meu ver, absurda, com fundamentos sem o menor sentido jurídico, tentando dar uma juridicidade, tentando dar um ar de dignidade da pessoa humana, é uma decisão de natureza política, internacional, que é de diminuição das relações diplomáticas com uma nação, e aqui falo por mim, não estou falando em nome do Itamaraty, é uma opinião minha, Evandro Pontes, que é lançada na minha conta de CPF. Uma nação que é uma ditadura e que pratica, tem práticas e tem indícios de prática de genocídio. Então, a decisão política de reduzir os laços diplomáticos com nações que não praticam a democracia e que praticam, de certa forma, e que há indícios de prática de genocídio, não é uma decisão que cabe a um ministro do Supremo Tribunal Federal interferir nesse tipo de relação. Né? Durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, e aqui estou fazendo isso de maneira irônica, obviamente, manteve-se relações diplomáticas estreitas com países em que a prática do genocídio estava ampla e bem extensa. E o Supremo Tribunal Federal nunca interviu para que o Brasil pudesse manter íntegra a sua cláusula de relação com países democráticos, a cláusula constitucional de relação direta com países democráticos é intocável. Se não interferiu nesse sentido, não pode interferir em outro. Por que não pode interferir em outro? Porque não pode interferir em sentido nenhum. Não é da natureza do Supremo Tribunal Federal se avocar a esse tipo de decisão. Isso é uma usurpação de poder grotesca. inaceitável. E desculpe o palavreado aqui, eu uso um palavreado até pior em outras lives, mas eu estou hoje na casa da diplomacia brasileira. Não estou conseguindo encontrar vocabulário adequado para fazer a análise dessa decisão absurda do ministro Barroso. Eu, como cidadão, me senti ultrajado e não me senti representado por aquela iniciativa. Em relação à fala do ministro Ernesto vis-à-vis o Holocausto e essa questão, essa comparação precisa ser colocada em perspectiva. Tá? O que é que eu digo ser colocada em perspectiva? Nós não estamos falando do Holocausto em si, obviamente. É óbvio que nós não estamos falando do Holocausto em si. O que ocorreu dentro dos campos de extermínio no interior da Polônia e no interior da Alemanha. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando foi do ambiente que se criou em torno de uma Europa rumo a um cadafalso econômico, em que o povo alemão foi espremido e foi colocado dentro de uma política de pânico, dentro de uma política de histeria, que abriu margem para a criação do Holocausto. É uma situação muito diferente de dizer que nós estamos vivendo a mesma coisa. Não se trata da mesma coisa, mas o ambiente preparatório do Holocausto guarda semelhanças com o momento atual que nós estamos vivendo. Eu gosto de fundamentar as coisas que eu digo, né? Então, para que as pessoas possam entender o que eu estou dizendo, eu recomendo esta leitura aqui. Estado Social de Hitler. Esse, o Estado Popular de Hitler, é o Hitler Volkstadt, do Gotzali. Tá? Esse aqui é um livro que trata do momento preparatório ao nazismo, sobretudo do ponto de vista econômico, das medidas econômicas que o Hitler tomou. Né? E aí a gente fala, nossa, é bem parecido com a nova matriz econômica da Dilma. Você fala, pois é, há muitas semelhanças realmente no que é que foi feito de 33 a 38 para poder preparar aquele momento para uma outra consequência. Portanto, eu não estou dizendo que daqui ocorrerá a mesma coisa que ocorreu naquela época. Eu só estou dizendo que os atos preparatórios são semelhantes. Em relação às leis de Nuremberg, eu não vejo semelhança, não consigo ver semelhança entre uma coisa e outra. Porque as medidas dos governadores, por enquanto, não tem natureza racial. Né? As leis de Nuremberg, elas foram bastante caracterizadas por uma deturpação do conceito de cidadania e de quem poderia ser considerado cidadão alemão naquela época e poder, de certa forma, aurir certos direitos que estavam sendo reformados naquela época. Né? E com base nisso, as pessoas de origem judaica foram segregadas de alguns direitos e tiveram o seu direito de propriedade flexibilizados, e aí você começou com uma política, a partir de Nuremberg, de confisco. Né? Então, o primeiro passo antes do Holocausto foi o confisco. Esse aí foi o quadro de Nuremberg. Eu não tenho visto a mesma coisa por parte das políticas dos governadores. Alguma semelhança eu vejo dessas políticas dos governadores, por outro lado, isso não significa que eu esteja elogiando a política de prefeitos e governadores. Eu vejo alguma semelhança, por exemplo, com alguns atos que foram tomados na Revolução Cultural Chinesa, de Mao Tse-tung, administrado pela sua, então, consorte, a Madame Mao. Naquele momento, houve o que o próprio Mao chamou de um grande expurgo, só que antes do grande expurgo houve uma ordem de quarentena. Né? Foi feita a tal da Revolução Cultural, as pessoas foram devidamente demarcadas segundo seus posicionamentos ideológicos. Os conservadores da época, que eram considerados os confucianos, né, os seguidores de Confúcio, precisavam ser extirpados da universidade, porque eles eram uma pedra no sapato daqueles seguidores do chamado Livro Vermelho de Mao. Portanto, Mao precisava fazer uma determinada reforma, e o que ele acabou fazendo foi submeter as universidades a um período de descanso, as pessoas a um toque de recolher e confinamento, e quando ele abriu as pessoas após o confinamento, iniciou-se a perseguição e as práticas de paredão. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, consultem aí na internet as execuções na tal da posição em avião. Podem procurar aí no Google posição de avião. Era como a polícia de Mao Tse Tung acabou fazendo as execuções. E essa não foi uma polícia oficial do Estado, foram milícias universitárias que foram utilizadas para executar a política de Mao. Então, eu vejo muito mais semelhança com aquele período da Revolução Cultural Chinesa do que propriamente com as leis de Nuremberg.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.